Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve ontem um homem de 18 anos por fortes indícios da prática do crime de violação ocorrido no domingo no concelho de Almodóvar. Em comunicado, a PJ diz ter recebido, no domingo, a comunicação da denúncia formalizada junto das autoridades policiais pela própria vítima, após ter vivenciado o episódio de violência sexual, agressão suscetível de configurar a prática do crime de violação. Segundo a Polícia Judiciária, na sequência da investigação de imediato desencadeada, foi possível apurar que a vítima, uma mulher de 27 anos, foi coagida à prática de relações sexuais pelo agressor com quem havia tido um relacionamento. A agressão sexual ocorreu na residência da vítima, local a que o suspeito acedeu sem autorização, adiantou a Polícia Judiciária. A PJ refere ainda que o conjunto de diligências realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos de prova que determinaram a detenção, fora de flagrante delito, do presumível autor, que irá ser presente em interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Almodóvar. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançaram esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante. Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2025, a campanha decorre até 10 de fevereiro, com o objetivo de alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. Esta campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em território continental, e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário nos locais onde se verificam maiores índices de sinistralidade grave relacionados com a temática da campanha, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros. Esta é a segunda de 11 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas no âmbito do PNF 2025. A Câmara Municipal de Ourique deu mais um passo importante na concretização do Centro Empresarial de Ourique, Unidade de Execução 1. Segundo anunciou a Câmara de Ourique, após o lançamento do concurso público, o contrato de elaboração de projetos das obras de urbanização foi adjudicado a 6 de janeiro de 2025. Segundo a Câmara de Ourique, o processo concursal registrou uma forte concorrência e permitiu adjudicar o contrato por 44.460 euros mais IVA. Com prazo de execução de 180 dias, o município, com esta adjudicação, avança com o planeamento das infraestruturas básicas, preparando o terreno para atrair investimento, gerar emprego e reforçar a competitividade de Ourique. Segundo a autarquia ouriquense, o Centro Empresarial de Ourique tem como objetivo principal dinamizar a economia local, proporcionando às empresas e investidores infraestruturas modernas e acessos privilegiados junto ao IC1, apresentando uma localização estratégica. Segundo a Câmara de Ourique, este projeto marca uma nova etapa para o desenvolvimento do concelho de Ourique, atraindo a instalação de novas empresas, a criação de emprego e atração de investimento. A Câmara Municipal de Aljustrel promoveu uma formação em suporte básico de vida e extinção de incêndios para os auxiliares de ação educativa. Segundo anunciou a autarquia aljustrelense, esta continua a apostar na formação e na capacitação dos profissionais que desempenham as suas funções no agrupamento de escolas de Aljustrel e, durante a semana de pausa letiva, promoveu iniciativas de sensibilização para auxiliares de ação educativa, nomeadamente em suporte básico de vida e extinção de incêndios. Estas iniciativas, que são da responsabilidade da autarquia, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, contaram ainda com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros de Aljustrel e do Agrupamento de Escolas. A Câmara de Aljustrel pretende, através destas ações de prevenção e que serão continuadas ao longo do ano letivo, assegurar as melhores condições de segurança nos estabelecimentos de ensino, proporcionando ainda conhecimentos que permitam prestar uma primeira assistência em caso de emergência, até à chegada dos meios de socorro. O Instituto Politécnico de Beja tem de decorrer até 9 de fevereiro, a primeira fase do concurso especial de acesso e ingresso para estudante internacional. Estão abertas candidaturas para CTESP, licenciaturas e mestrados. Para os cursos técnicos superiores profissionais, podem candidatar-se os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, com certidão de habilitações ou diploma do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, com a classificação final do curso e de cada uma das disciplinas aprovadas, bem como titulares de um grau de ensino superior, reconhecido em Portugal, diploma ou certificado de habilitações com que se candidata, indicando a classificação final do curso. Para os cursos de licenciatura, podem candidatar-se ao concurso todos os estudantes internacionais que possuam uma qualificação estrangeira que no país em que foi obtida lhes confira o direito de se candidatarem e ingressarem no ensino superior desse país e que sejam titulares de um diploma de ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente. São admitidos ao concurso de acesso e ingresso nos cursos de mestrado os candidatos que sejam titulares de uma licenciatura ou equivalente legal na área indicada para o curso, titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha por um Estado aderente ao mesmo, titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho Técnico Científico do IPBeja como satisfazendo os objetivos do grau do licenciado nas áreas referidas, de ter currículo escolar científico ou profissional reconhecido pelo Conselho Técnico Científico do IPBeja que ateste capacidade para a realização deste ciclo de estudos. As candidaturas devem ser submetidas online através do site do Instituto Politécnico de Beja. Odmira recebeu no passado sábado, no Cineteatro Camacho Costa, a terceira edição da Gala do Desporto. A iniciativa visou homenagear atletas, clubes e associações que ao longo do ano trabalharam em prol do desenvolvimento desportivo do concelho e alcançaram resultados desportivos meritórios, segundo anunciou o município odmirense. A Gala do Desporto foi também o palco para a atribuição pelo 8º ano consecutivo do galardão de Município Amigo do Desporto ao município odmirense. A distinção pública foi formalizada por Pedro Mortágua Soares, responsável da Cidade Social, a plataforma que dinamiza este programa. No decorrer da gala, foram também entregues diplomas de certificação ao Juventude Clube Boa Vista, reconhecido como entidade formadora certificada de futebol de duas estrelas, e ao Sport Clube Odmirense e Clube Desportivo Praia Mil Fontes, reconhecidos enquanto entidades formadoras certificadas de futebol de três estrelas. No handball, a Caucho, Associação de Promoção e Desenvolvimento do Desporto, foi certificada enquanto entidade formadora de handball duas estrelas. Durante a cerimónia, subiram ao palco do Cineteatro Camacho Costa os desportistas, clubes, associações e outros agentes desportivos do concelho, vencedores no âmbito das categorias de mérito e reconhecimento, bem como os atletas distinguidos no âmbito do desporto federado. A entrega de prémios teve início com a atribuição de diplomas aos atletas que alcançaram resultados desportivos meritórios nas federações desportivas, com a participação em Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, internacionais e europeus e campeões e vice-campeões nacionais. A Associação de Futebol de Beja vai assinalar o seu centenário com o lançamento do livro 100 anos da AF Beja. Segundo anunciou a Associação, o evento terá lugar no Centro de Convívio de Eurico a partir das 18 horas da próxima sexta-feira, 7 de fevereiro. Segundo revela a Associação de Futebol, nesta obra é destacado um século de futebol distrital, desde a fundação da Associação, passando por momentos marcantes, não só desta instituição, mas também dos clubes que ano após ano contribuíram para que o desporto fizesse parte da vida das gentes do Baixo Alentejo. 100 anos de AF Beja é um livro da autoria de Carlos Pinto e a obra insere-se num conjunto de iniciativas que assinalam o centenário da Associação de Futebol de Beja e que se estendem até março, segundo revelou a Associação. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, que tem a decorrer um novo processo eleitoral para o triênio 2025-2027, pelo facto de não se ter apresentado nenhuma lista candidata aos órgãos sociais. O prazo para as candidaturas termina amanhã, pelas 18 horas, devendo estas serem entregues na Secretaria do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, em envelope fechado, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. As listas, que deverão satisfazer os trâmites legais estipulados pelos estatutos da Associação, devem ser acompanhadas de uma declaração de mandatário e declaração de aceitação dos respectivos cargos. As eleições para os corpos sociais decorrem no dia 10 de fevereiro, em Assembleia Geral Ordinária, entre as 18 e as 22 horas, na sede da Associação. E esta terça-feira é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Escrutínio ou julgamento primário na praça pública? O escrutínio, que nas suas origens mais remotas significava procurar algo de valor, vasculhando o lixo ou desperdício, é entendido como um processo de exame ou investigação minuciosa. Pode implicar a busca por um erro oculto, distorção ou incongruência e ser aplicado a qualquer assunto, embora sendo mais comumente usado em contextos políticos ou eleitorais, referindo-se geralmente à observação ou à avaliação crítica das ações ou políticas de um governo ou dos seus agentes. Como se pode verificar, passou-se a entender escrutínio como busca por algo errado, que possa incriminar alguém, em vez de procurar algo de proveitoso no meio do lixo ou do desperdício em que parece ter-se transformado a sociedade em que vivemos. Se estivermos atentos ao que hoje se passa nas redes sociais e em grande parte da comunicação social, verificamos facilmente que esta tendência se tem vindo a acentuar progressivamente, podendo-se afirmar que através do escrutínio se procura cada vez mais os podres, ignorando ou desprezando tudo o que possa ter valor. A comunicação social, usando e abusando da precariedade dos jornalistas, principalmente dos que estão a iniciar as suas carreiras, procura e mexe em tudo o que possa fazer sangue. Usa e abusa das chamadas fontes anónimas e muitas vezes não cumpre o dever mínimo do contraditório, não ouvindo todas as partes, designadamente os que são apontados como tendo cometido algum crime, irregularidade ou agido de forma menos correta, apresentando as versões das chamadas fontes anónimas como única versão dos acontecimentos. Nas redes sociais vai-se ainda mais longe. Divulgam-se, partilham-se notícias falsas sem ter o mínimo cuidado com a verificação da credibilidade da fonte. E assim, em vez da avaliação crítica das ações dos poderes e seus agentes ou figuras públicas, assistimos muitas vezes à devassa da vida privada de pessoas sem qualquer relevância pública, um falatório sobre o que não tem outro interesse que não seja de gerar dúvidas ou criar instabilidade, ou a julgamentos primários na praça pública, sem dar aos atingidos a oportunidade de apresentarem as suas versões ou de se defenderem. Os inúmeros programas com os denominados especialistas de debate sobre política, futebol e social, e nos últimos tempos também sobre guerras, imigração, insegurança e Trump, ocupam todo o espaço da televisão pública e das privadas, repetindo-se e esmiuçando acontecimentos e comportamentos dos seus alegados protagonistas, sempre na procura dos podres e do que possa fazer sangue. De repente, surgiram como cogumelos, especialistas de tudo, que têm normalmente a particularidade de terem pontos de vista comuns e defenderam o mesmo, variando apenas no tom. E para que assim não pareça, surgem alguns poucos com pontos de vista diferentes e a defender coisas diferentes, que são tratados como lunáticos e afetos ao que é obrigatório condenar e são admitidos apenas para dar um arzinho de pluralismo aos programas e às televisões que os emitem. E assim, a pala do escrutínio público se vai construindo e alimentando uma narrativa única da realidade, que exclui outras versões e quem as defende, atenta contra as liberdades de expressão e de imprensa. Esta é a bolha mediática que apresenta como única verdade o que muitas vezes não é mais do que uma construção que a vida mais cedo ou mais tarde acaba por desmontar. O problema maior é que isso algumas vezes acontece tarde demais, sem que os danos causados possam ser reparados. Vivemos tempos em que há muita informação e conhecimento disponíveis e pouco sentido crítico para com eles lidar. Somos treinados para assimilar tudo o que nos apresentam tal como nos apresentam, como se não passássemos de mata-borrões. Não somos preparados para nos interrogarmos, com espírito aberto e sentido crítico, sobre o que vemos, ouvimos e lemos. Assim, é mais fácil amocharmos e procedermos como os carneiros, seguindo o pastor com a ajuda dos cães. perante um muro que precisamos de ultrapassar, devemos tentar saltá-lo por cima ou, se não conseguirmos, procurar contorná-lo através de outro caminho. Derrubá-lo à cabeçada não é a solução, apesar de alguns insistirem nela. Precisamos de sentido crítico para encontrarmos o melhor caminho. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode vir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado a limpo, com vento em geral fraco do quadrante leste, a neblina ou nevoeiro matinal em alguns vales e terras baixas, formação de geada em especial no interior e um acentuado arrefecimento noturno. Temperaturas que poderão atingir máximas de 16 graus em Beja e Évora, 15 em Porto Alegre, 18 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.